Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, bora para cima continuar aqui o nosso estudo do direito administrativo dentro do tópico de agentes públicos. A gente viu bastante coisa, a gente está bem avançado nesse tópico, mas ainda tem bastante coisa para a gente desenrolar. Quero chegar contigo agora em uma parte que a galera estuda bem mais ou menos, sabe? Vou te falar, viu? Cai com uma frequência respeitável em prova. Aqui, a gente tem um monte de regrinha que a gente pega no artigo 37, passa lá no 39, no 40 e tal, mas assim, tudo tem que ser estudado. Claro que o meu objetivo é te direcionar para aquilo que cai mais. E a gente vai entrar numa dessas partes, que é aquela parte que trata das regras remuneratórias. Vamos lá? Vamos lá, vem comigo. Ó. Vamos conversar um pouquinho aqui. Acerca das regras remuneratórias para os servidores. Bem de boa. Tudo bem tranquilo. Primeira regrinha legal para a gente conversar. Essa aqui cai bem em prova, viu? Quando a gente fala da remuneração, que é ali o recebimento dos servidores, e também dos subsídios, a remuneração e os subsídios, eles são fixados e são alterados apenas por lei. Precisa de uma lei específica. Você deve ter visto aí, às vezes o pessoal faz ali a greve, né? Ah, vamos fazer greve enquanto o prefeito ou o governador não aumentar o que a gente ganha, a gente não volta. Cara, não dá para ele aumentar. Não é o governador, o prefeito que vai lá e aumenta, assim, por sua única vontade. Tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei para isso. Então, o que ele pode fazer é dar o pontapé inicial, né, para o projeto de lei. Mas não é ele que vai aumentar. Não é iniciativa privada, que você faz um acordo com o patrão para ganhar mais. Não dá. Mesmo que ele queira, tem que ter o quê? Lei específica, beleza? Então, para fixar remuneração e subsídio e fazer alteração, precisa de lei. Aí a Constituição fala, só para deixar completinho agora. A Constituição Federal fala que é assegurada nessas situações aqui a revisão geral anual, sempre sendo feita. Isso aqui é só para cumprir tabela, tipo assim, para te ajudar na decoreba, tá? Não cai tanto, é bem raro questão, mas é legal a gente esquematizar e tudo. Sendo sempre feita na mesma data e sem distinção de índices. Beleza, beleza, bobeirinha. Índices. Pronto. Deixar esquematizadinho. O importante é essa parada aqui, ó. Que para fixar e alterar precisa de lei. Esse aqui é o bizu mesmo. Legal. Na mesma sequência, tratando um pouquinho sobre isso, a gente tem uma súmula do STF, que é a súmula 679 do nosso Supremo Tribunal Federal, que diz até uma coisa óbvia, depois que a gente viu essa regra. Essa súmula fala que a fixação de vencimentos, ela fala para a gente aí, que a fixação de vencimentos não pode, essa é a palavrinha mágica, o não, não pode ser objeto de negociação. Ela não pode ser objeto de negociação coletiva. Então pensa, chega ali, servidores civis lá fazem greve. Ah, tá, aí chega o seguinte, ó, então vamos fazer negociação aqui, vai. A prefeitura e o sindicato tal. Cara, não dá. Como que eles vão fazer essa negociação? Não dá, por quê? Para fixar vencimento, não. Não tem como. Porque para fixar vencimento, o que tem que ter? Lei. Então não dá com base na negociação coletiva fazer isso. Isso aí é coisa lá do direito do trabalho. É para empregado, CLT. É outra vibe. Aqui não. Então não dá para fazer essa negociação coletiva. Por quê? Porque mesmo que eles concordem, para mexer nos vencimentos, tem que ter lei. Beleza? Beleza. Faz todo sentido. Tem uma outra súmula legal para a gente aprofundar um pouquinho. Também trata desse assunto. É a súmula 339 também do STF, que fala o seguinte. O Poder Judiciário ela fala que o Poder Judiciário não pode, aí de novo não, ó. Claro, quando for uma pegadinha, a banca vai só falar que pode. Cara, bobeira. O Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos sob fundamento da isonomia. Isso aqui também é algo que acontece lá no direito do trabalho. Não aqui. Não aqui. Aqui é o seguinte, ó. Imagina que o cara entra com uma ação judicial, ele é o servidor do município, tá? Tem o cargo dele e tem um outro cargo parecido. E ele entra com uma ação judicial e fala, olha, a gente tem que receber igual. Porque tal, preenche os requisitos. Não pode o judiciário falar, vamos equiparar. Não pode. Por quê? Porque para mexer no que o cara ganha, o que tem que ter? Lei. Você reparou que tudo que a gente veio falando aqui, ele veio bem aqui na parte da lei? Se você entendeu essa parte da lei, o resto é tudo consequência. Por que não adianta fazer isso? Porque não pode o judiciário falar, vamos equiparar, vai ganhar igual. Não pode. Tem que ter lei. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print. Pode bater o print. Tá na mão aí. Show de bola? Show de bola. Vamos para as próximas regras. Opa, tem bastante coisa aqui. Agora eu quero trabalhar contigo também algumas regrinhas que elas são bem assim na prova. Ó, papuf, copiou, colou. A banca copia, cola. Tá correto? Ou ela muda algo, fica errado. Só que são regras, elas não são difíceis. Só que aquela coisinha que a gente vê ali, sabe, lê na CF, sabe aquela leitura automática? Tô ligado, também fui concurseiro, eu sei como é. A gente tá lendo, nem lembra do que tava lendo. Você para de estudar, fala, o que foi que eu vi mesmo? Nunca viu aquilo na vida, parece. Faz parte. São coisas que a leitura mata. Só que como elas são bem pontuais, eu quero esquematizar aí com você e falar, a pegadinha vem aqui, vem lá. Vamos fazer esse trabalho aí. Então, vem cá. Vamos continuar aqui essas regrinhas. Tem uma que fala o seguinte. Essa daqui é pegadinha certeira. Ela determina que os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ela fala que os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Legislativo, eles não podem ser superiores. Eu vou até te explicar o porquê, dá para fazer uma pegadinha legal aqui. Eles não podem ser superiores aos do executivo. Mas, ô professor, o teto não é o STF? Sim, ninguém está falando de teto aqui. Ninguém está falando de teto. Essa regra que a gente está conversando é uma regra para evitar a defasagem do que o pessoal do executivo recebe. A ideia é o seguinte, ó. Imagina o mesmo cargo, beleza? O mesmo cargo lá no Poder Judiciário, no Legislativo, no Executivo. Quem que serve como base? É o do Executivo. Isso aqui é na teoria, na prática é meio diferente, tá? Mas na teoria, o que a gente tem como regra? Os três cargos iguais nos mesmos poderes. Quem que é o bonitão que não pode receber menos? É o do Executivo. Você quer ver vir uma pegadinha que é vapo na hora da prova? A banca vai falar assim, ó. Ai, os vencimentos pagos ao Legislativo e ao Executivo não poderão ser superiores ao Judiciário. O cara olha e fala. É, o teto. Não. Ninguém está falando de teto. Não chegamos no teto ainda. Essa é uma outra regra. Cuidado. Essa aqui é certeira quando cai em prova. Lembra o seguinte, ó. Quem que é o belezão que não pode ficar ganhando menos que os irmãos? É o Executivo. Legal? Ela só troca os poderes. Próxima regrinha. A Constituição Federal também estabelece que é vedada, que é proibida a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Vou te explicar também. Remuneratórias. Imagina o seguinte. A gente pega um cargo e fala assim, ó. Esse cargo recebe 5 salários mínimos. Pô, não pode. Não dá para vincular o salário mínimo. Porque se um salário mínimo sobe, o cargo subiu também. E para mexer quanto ganha, o que precisa? De lei. Quer ver um outro exemplo? Colocaria assim, ó. O cargo de auditor e de analista. Ah, o cargo de analista será 70% do cargo do auditor. Tipo, só para dar um exemplo redondo, tá? Só o auditor ganha 10 mil, o de analista ganha 7. Cara, não pode. Porque se um subir, o outro sobe junto. Não pode. Tem que ter a lei para subir esse, tem que ter a lei para subir o outro. Então não dá para equiparar e nem para vincular. Isso aqui é coisa de direito do trabalho. É lá no direito do trabalho que essas paradas rolam aqui. As regras são diferentes. Então, falou de vinculação e equiparação? Vedada. Não pode. Não rola. Também estabelece a Constituição Federal que é vedada, que é proibida, que é vedada, também coloca que é proibida, a incorporação, isso aqui cai menos, tá? Vou esquematizar para você, mas vamos falar dela também. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário vinculadas ali à função de confiança e cargo em comissão. Não pode ser feita essa incorporação para fins de remuneração do cargo efetivo. Também é uma coisa meio óbvia, veja bem. Funciona assim. A gente pega aquela uma vantagem tal que ele tem em virtude do cargo em comissão. Cara, o cargo em comissão é algo temporário. Ele recebe aquelas vantagens enquanto estiver no cargo em comissão. Saiu do cargo em comissão, já era isso aí. Ele vai receber o cargo efetivo. Então, benefícios que ele tem no cargo em comissão não vão ficar atrelados, incorporados ao cargo efetivo para receber o resto da vida. É só enquanto ele está no cargo em comissão. São coisas transitórias. Regrinha copiou, colou também, beleza? Pode bater o print ali, vai lá. Pode bater o print aí. Beleza até aqui? Beleza, professor. Vamos para a próxima. Também estabelece a Constituição Federal, isso aqui também cai bem em prova. Que os acréscimos pecuniários. Estabelece aí a Carta Magna, que os acréscimos pecuniários, ó a palavrinha do milhão, ó, valendo uma questão aí. Eles não, ênfase na palavrinha não, eles não serão computados ou acumulados, eles não serão computados ou acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Para fins de acréscimos ulteriores. Isso aqui é para evitar o chamado efeito cascata. É aquele efeito repicão que eles chamam também. É mais ou menos o seguinte, ó. A gente às vezes pega um espelho e coloca um de frente para o outro. E vai um refletido no outro, não tem fim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esses acréscimos, eles não serão computados para acréscimos futuros. Isso aqui também é uma regrinha bem copiou-colou. Cara, nem precisa ficar dando mil exemplos, tal. Memorizou a palavrinha não, já está feita a questão. Isso aqui só cai de duas formas. A banca copia e cola, está correto. Ela copia e cola e some com a palavrinha não. Tipo serão. É, serão, serão nada, tá errado. Show de bola? Muito bem. Também tem uma outra regrinha que trata dessa regra aqui, ó. Da irredutibilidade. Da irredutibilidade. Dos vencimentos. E dos subsídios. Só que isso aqui é uma regra. Ela tem algumas exceçõezinhas ali na CF. Geralmente a banca para por aqui. Mas é uma garantia também, né, Fih? Que não vão chegar do nada a baixar o que a gente ganha. Beleza? Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Mais duas regrinhas dessas aqui, mais aleatórias, para a gente chegar e falar um pouquinho do famoso teto constitucional, também conhecido como teto remuneratório. Pronto, pronto. Eu sei que essa parte é mais assim, meio sem sal, né? É, mas faz parte do estudo, tá? Só que é uma parte mais sem sal e vou te falar. Às vezes é ali que você se destaca. Tá ligado que a galera vai lendo, vai naquela leitura automática, vai levando meio nas coxas, sabe? Vai empurrando com a barriga, vai lendo, parece que não cai muito e tal. Cara, cai. Não vou mentir para você que, nossa, desmorona em prova. Essas regrinhas que a gente viu até aqui, uma outra cai mais. Mas elas vêm, e às vezes vêm na tua prova. E é algo que fala, poxa, eu estudei, né? Eu só não lembro se é isso ou aquilo. Só não lembro a resposta. Então não adianta a gente querer estudar só no bagulho louco. Não, tem coisa que faz parte, entendeu? Faz parte pôr a bunda na cadeira, faz parte fazer a leitura. E o que eu estou fazendo aqui é um trabalho contigo de esquematização, tá ligado? Para te ajudar aí a identificar, olha, a banca muda aqui, a banca muda lá, vem assim, vem assado. Aí é contigo de pôr a bunda na cadeira e fazer o papiro, fechou? Bora continuar. Olha só. A Constituição Federal também fala, também traça ali algumas regrinhas dos subsídios. Tá, o que é o subsídio? Subsídio E aquele pagamento feito em parcela única. Tá ligado, né? Que quando a gente fala ali da remuneração, nós temos lá aquela parte básica, que são os vencimentos e os penduricalhos, gratificação, adicional, tal, e no final da sustância, que é a remuneração. Quando a gente fala de subsídio, não tem tudo isso, não. É parcela única, só podem receber algumas indenizações. Mas é parcela única, não tem gratificação, não tem adicional. Isso que é um subsídio, é aquele pagamento de uma coisa só, não tem aqueles penduricalhos todos. A CF fala que os subsídios são aplicados para os seguintes casos, ó. Para ocupantes de mandato eletivo, prefeito, governador, vereador e por aí vai. Ministro de Estado, ministro de Estado, secretários de Estado e de município, parecido com o ministro, né? Também recebe por subsídio o advogado-geral da União, os procuradores. E também os defensores públicos, os membros da Defensoria Pública. Os defensores públicos. E a gente tem também ali os policiais e também bombeiros militares. E os bombeiros militares. Aqueles cargos, tal, de segurança pública, a gente pega lá no 144, tal, já é jeito constitucional, né? Tá bom. Um ponto legal é o seguinte, isso aqui a banca vai perguntar mais ou menos, tá? Ela vai acabar perguntando essa regra aqui, justamente se for um concurso para um cargo desse. Só que tem um detalhe legal. A lei de cada cargo pode também estabelecer subsídio em caso de servidores organizados em carreira. Como assim? Deixa eu colocar aqui do lado para fazer mais sentido, ó. A lei pode fixar subsídios. Então não são apenas para eles, outros cargos também. Tem muito cargo que é subsídio. Tem muito cargo que é que alguns estão estabelecidos como sendo subsídios na própria CF, que é esse que eu coloquei. Não cai muito, não. Legal só estar atento. Agora, qual que é o ponto um pouco mais importante? Não são apenas eles. A lei de cada carreira, esses cargos que são organizados em carreira, ali pode chegar e falar, opa, esse cargo aqui vai ser subsídio também. Pode? Pode. Essa aqui é a regra. Pode ser feita. Beleza? E uma última regrinha aqui, só para a gente deixar bem esquematizado. A CF fala que lei de cada ente federado, a lei da União, a lei do Estado, a lei do DF, município, a lei de cada ente federado será responsável por estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração. Copiou, colou, entendeu? Mas ela vai falar assim: olha, a maior remuneração seria do cargo tal, a menor não pode ser inferior a 30% desse cargo. Algo nesse sentido, beleza? Isso aí é a lei que regula. Regrinha também, mais para evitar aquela questão, né? Que pum pum faz o copia e cola. Tá na mão aí. Pode bater o print, vai lá. Dedito no printzito. Vai. Que agora eu vou mostrar contigo aqui uma parada super importante. Rapá, agora eu vou mostrar para ti um negócio. Muito importante mesmo. Vou até molhar o bico. Vou até molhar o bico, porque agora vai chegar um negócio que é super cobrado, ó. vamos lá. Vamos lá. Vamos falar aí do teto remuneratório, também conhecido teto constitucional, super cobrado em prova, da parte das regras remuneratórias que estamos estudando. Tranquilamente é o mais cobrado, demanda uma atenção especial, mas a boa notícia é que é bem facinho. Vem comigo. Bora lá.
Bora lá.
Vamos falar então agora do famoso teto, conhecido como teto remuneratório ou teto constitucional. Professor, o que é esse tal aí de teto remuneratório ou teto constitucional? Isso aqui é o máximo que alguém pode receber dentro do serviço público. É para evitar os chamados supersalários. É para evitar, então, que a pessoa receba um absurdo aí e tal. E vamos falar um pouquinho dele. Vamos ver aí como funciona. Lembrando que esse teto que a gente está vendo aqui, ele é aplicado para administração direta, autárquica e fundacional. Beleza? Temos três regrinhas de ouro. Três regrinhas de ouro, ó. Esse teto remuneratório, tá? Antes da gente falar das regrinhas de ouro. É o teto aplicado no âmbito da administração direta, União, Estados, DF, Municípios, da administração autárquica, ou seja, das autarquias, e da administração fundacional, das fundações públicas, beleza? As três regrinhas de ouro, ó, vamos lá. A Constituição Federal traça um teto geral. Esse teto geral é o teto de subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, hein? Não é STJ, é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o máximo que alguém pode receber no serviço público é o do STF. Eu já vi casos, bem antigos, tá? Porque hoje em dia a coisa está bem mais restrita. Mas naquela época, tal, até de servidores que entraram antes da Constituição de 88, sabe? O cara ia acumulando, acumulando, acumulando. E às vezes ele tinha um cargo de nível médio. E foi acumulando tanta coisa, que antes, né, não tinha essas regrinhas que limitavam que a gente viu. Nossa, o cara pá, 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 chegava assim na remuneração, tava lá. 80 mil reais. Caraca, que... Só que aí chegava, vlau, a facãozada. O que ultrapassou do teto, nem pinga na conta dele. O que ultrapassou no teto é descontado. Mas, porra, vamos combinar, né? O teto é grande pra caramba, velho. Mas esse que é a ideia do teto. Ah, mas tem uns casos lá, eu sei. Não vamos entrar no mérito, tá? Sei que tem uns casos esquisitos aí. A gente não está estudando as esquisitices do caso concreto. Estamos estudando o mundo tópico da Constituição Federal, que é o que vai cair na tua prova, tá bom? O teto funciona muito bem pra gente que é peãozada, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo. Agora, seguindo aí, próxima regrinha super cobrada. As verbas de caráter indenizatório, as verbas indenizatórias, elas estão excluídas do cálculo do teto, elas não são levadas em consideração. As regras remuneratórias não estão computadas no cálculo do teto. Sabe por quê? Porque verba indenizatória, eu falei remuneratória, tô louco. A verba indenizatória, o servidor não está ganhando dinheiro. A verba indenizatória é um servidor sendo ressarcido. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Eu sou oficial de justiça federal. Eu recebo uma indenização chamada indenização de transporte, porque eu utilizo o meu carro para prestar o meu serviço. Eu trabalho na rua, eu uso o meu carro, eu ponho gasolina, eu troco pneu, eu pago seguro, eu tenho que cuidar tudo do carro. Só que aí a União me paga um valor para me ressarcir disso. Entre nós aqui, não supre, mas tudo bem. Só que esse valor não é um dinheiro que eu estou pondo no meu bolso, não é. É um dinheiro que eu gastei para prestar o serviço público. Então eu estou sendo ressarcido, por isso que ele não conta no teto. Por isso que verba indenizatória está fora. O servidor não está colocando dinheiro no bolso, ele está sendo ressarcido. Beleza? E uma outra regrinha legal. A gente viu que o teto é para administração direta, autárquica e fundacional. Então, quando a gente fala da empresa pública e da sociedade de economia mista, elas estão fora do teto. EPI 100, elas não estão no teto, elas estão fora dessa limitação. Elas estão fora do teto. Sabe por quê? O teto serve para proteger o patrimônio público, para proteger as verbas públicas. E EPI 100, elas estão lá brigando por dinheiro, cara. Empresa estatal, elas que estão lá brigando para conseguir o dinheiro delas, se elas querem pagar uma boiada para dirigente, o problema é delas. Por quê? Porque não é dinheiro público que está lá dentro, é dinheiro que elas estão brigando. Então elas estão fora do teto. Salvo, puxa vida, tinha que ter exceção, né? Claro, qual que é a graça? Salvo, olha só, elas estão fora do teto. Salvo se elas receberem recursos de um ente federado. Salvo se elas receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, claro, porque aí tem dinheiro público nela. Ah, bonito! Aí tem dinheiro público nela, ela está limitada ao teto. Aí sim, ela também está vinculada ao teto remuneratório. Beleza? Beleza. Então tem que tomar cuidado com o enunciado, tá? Fala assim, ah, empresa pública e sociedade de economia mista jamais estarão sujeitas ao teto. Tá errado. Jamais não. Agora, se ela vem narrando de forma geral, ah, EPI 100 estão fora do teto. Beleza. Salvo se receberem recursos. Não são regras difíceis, tá? É só ficar de olho. Então, presta atenção que essa partezinha, cara, esse esqueminha aqui chove em prova. Bate o print aí que eu quero mostrar uma outra coisa para você também acerca do teto. Vai lá. Vai lá. Beleza? Beleza. Esse aqui que a gente trabalhou foram as regras gerais do teto. Nós temos também, na Constituição Federal, alguns subtetos. Olha, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala do subteto, é algo que não cai tanto. Em concursos federais, você vai ver um pouco menos, porque não é assim muito temático. Em concursos de estado, concursos de município, opa, é muito mais temático. Veja bem, não é porque é ou deixa de ser temático, que o examinador é obrigado ou não a cobrar. Ele faz o que ele quiser, entendeu? Isso está na prova, pode ser um edital federal, estadual, municipal, não interessa, em todos eles. Eu só estou te dando um bizu seguinte. Se for um concurso federal, o subteto, ele não tem tanto charme. Agora, poxa, tu vai fazer um concurso no âmbito do município, no âmbito do estado. É muito mais apropriado a banca perguntar isso aqui. Eu só estou dando um bizu. Mas em qualquer uma dessas provas, ela pode perguntar o que ela quiser, combinado? Vamos lá, falar do subteto, então, no âmbito do estado, no âmbito do município. Vem comigo, ó. Vamos lá. Quando a gente fala dos subtetos, primeiro, como que funciona aqui no âmbito dos municípios? Moleza. Moleza. No âmbito dos municípios, a gente aplica como teto para todo mundo, o subsídio do prefeito. No município, é um mel. Como assim, Thales? Cara, naquele município, quem que é o cabra que mais ganha? O prefeito. Não pode ter um servidor que receba mais que o prefeito no âmbito do município. Faz sentido? Beleza. Agora, olha só o subteto no âmbito dos estados. No âmbito dos estados. Então, vamos ver aqui agora. Esse aqui fica mais chatinho um pouco, porque tem mais regras. No âmbito dos estados e do Distrito Federal. Aqui é o seguinte, nesse caso, varia de acordo com o poder. Porque nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Beleza? Então, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, tem essa alteração. Cara, moleza. Olha só. Quem que é o cabra máximo do executivo aqui? Governador. Então, no âmbito do poder executivo daquele estado, nenhum servidor ganha mais que o governador. Ah, e se foi do legislativo? É o de deputado. É o de deputado. E se foi do judiciário? Aí é do desembargador. Lá do Tribunal de Justiça. Beleza? Beleza. Desembargador. Então, olha só. Quando a gente fala no âmbito do município, é muito mais fácil. Do prefeito para todo mundo. Agora, no âmbito dos estados e do DF, a gente tem que analisar o poder que a gente está falando. Pode ser o executivo, o legislativo e o judiciário. É fácil também. É só pensar na autoridade aí, no cargo mais fodarástico de cada um desses poderes. Do executivo é o governador, do legislativo é o deputado e do judiciário é o do desembargador. É, mas aqui é tudo no âmbito do Estado, ok? Não é no âmbito federal. No âmbito federal é quem? O STF. Isso aqui é tudo no âmbito dos tribunais de justiça, tal, no âmbito estadual. Mas vamos lá. Seguindo aí. Seguindo aí. Esse de desembargador, diz a CF, que está limitado a 90, peraí, a 90, 25% do subsídio do STF. Então, quando a gente fala do desembargador do Estado, a limitação aqui deles é 90,25% do STF. Ou seja, o desembargador não pode receber igual ao ministro do STF, não, tá? A gente tem o STF, o desembargador pode chegar bem pertinho, até 90,25%. Legal? Legal. E esse teto aqui do judiciário, que é o do desembargador, a gente utiliza para outros casos também. Vamos esquematizar, ó. Esse aqui que a gente está olhando, que é o do judiciário, também é o teto aplicável. Só que é uma coisa errada na CEF. Eu estou esquematizando tudo para você, para ficar bem bonitinho. Esse aqui também é aplicável no caso do Ministério Público. Claro, né? Que aqui é o Ministério Público Estadual, beleza? Não é do Ministério Público Federal, é do estadual. Lembra que a gente está no âmbito dos estados. A gente aplica também para os procuradores dos estados e também para os defensores públicos estaduais. Essa galera que trabalha aqui junto com o judiciário tem que observar o mesmo teto, que é o subsídio de desembargador, que está limitado a 90,25% do STF. Pode bater o print. Pode bater o print. Bem legal aqui, né? Pois é, cara. Quando a gente pega essas regrinhas, você vai ver que na CF é meio embolado, tá? E é importante fazer a leitura ali. É importante. É uma regrinha bem grande. Aí eu vou esquematizando para ir chamando a sua atenção. Isso aqui é para ajudar na memorização e encontrar os principais pontos. Como eu disse antes, tá? Observe que em concursos específicos a chance de vir é maior, mas em qualquer prova a banca pode perguntar. Já bateu o print? Pronto, falamos aí então do famoso teto remuneratório, também conhecido como teto constitucional. Muito bem, então a gente fechou a parte das regras remuneratórias. Não é tanta coisa não, né? E no próximo vídeo a gente continua falando aqui de outras regrinhas acerca dos agentes públicos, no caso dos servidores públicos, as regrinhas da Constituição. Forte abraço, até já já.